Bom dia, pessoal!
Que alegria estarmos aqui iniciando essa manhã juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
Sim, eu e a Rafa queremos compartilhar com vocês hoje o texto de Isaías, capítulo 49, em que nós vamos meditar sobre o servo do Senhor. Isaías, como profeta messiânico, apresenta o próprio Jesus e vai nos mostrar que aqueles que nele confiam jamais ficarão decepcionados. Salmo 25 fala sobre isso: os que confiam em ti jamais ficarão decepcionados, mas decepcionados, frustrados, ficarão aqueles que agem traiçoeiramente. Nós vamos ver nesse texto como, ao colocarmos a nossa confiança no Senhor, e esse é o chamado do profeta Isaías, que nós, com um coração humilde, nos voltemos para o Senhor para confiar nele, porque aquilo que é nosso direito e aquilo que é nossa recompensa está nas mãos do Senhor. O profeta Isaías nos chama, em todo o seu escrito, a não confiarmos em nós mesmos, na nossa própria capacidade, nem mesmo nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, ou nas nossas carreiras, no nosso dinheiro, em qualquer ídolo, mas colocarmos a nossa confiança, o nosso futuro, nas mãos do Senhor. E ele diz nesse texto de forma tão linda: aquilo que me é direito está nas mãos do Senhor, a minha recompensa está com o meu Deus. Então, assim também te convidamos hoje a voltar os seus olhos para o Senhor. Salmo 5 também fala de forma tão linda: os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Vamos meditar hoje na palavra de Deus e, ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar com você, apresentar nossos motivos de oração ao Senhor, nossos motivos de ações de graças também a Deus.
Sim, vamos orar então. Pai, obrigado por esse novo dia. Vamos. Obrigado que nós sabemos que a cada manhã que nós acordamos, o Senhor renova as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Então nós pedimos, Pai, fala conosco, traga revelações que nós precisamos para esse dia. Traga, Pai, a convicção de quem o Senhor é, o Deus que cuida de nós, o Deus, Pai, que tem em Tuas mãos as nossas bênçãos. Obrigado. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós está com o Senhor. Então nós descansamos em Ti e colocamos o nosso coração aquietado neste momento, para ouvir a Tua palavra, para receber mais de Ti, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém.
Acompanhe conosco então Isaías 49, diz assim: escutem-me vocês, ilhas. Lembrando que ilhas, aqui na linguagem figurada do profeta, está falando de povos e nações. Ouçam vocês, nações distantes. O profeta está falando não apenas ao povo de Israel ou à tribo de Judá, para quem ele profetizou muitas vezes, mas a todos os povos, mostrando que essa salvação e esse chamado para confiarmos no Senhor não é limitado ao povo de Israel, mas a povos de todas as nações. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho-me afadigado, sem qualquer propósito. Tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, aqui nós destacamos no verso 4: o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Amém.
E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. Pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios. Aqui já incluindo também esse plano, não somente para o povo de Israel, mas para todos os povos, para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra.
Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu.
Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu ajudarei. Eu guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam.
Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água, como nós vimos ontem no capítulo 48, dizendo que o Senhor, Ele mesmo, é aquele que nos ensina o caminho em que devemos seguir. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, outros do oeste, alguns de Assuã.
Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Em alguns momentos da vida, talvez a gente pense que nós somos abandonados, desamparados, mas Deus vai mostrar que Ele sempre esteve com o seu povo, ainda que eles passaram por várias situações difíceis. Aqui nós vemos uma profecia que já falou que eles passariam por momentos difíceis, seriam cativos, mas Deus também dá a mensagem de esperança que Ele libertará, que em todo momento Ele que criou cada um deles estava cuidando deles. E talvez esse possa ser seu pensamento. Será que Deus me desamparou, me abandonou nessa situação? E Deus mostra que em todo tempo Ele está cuidando dos seus filhos, ainda que eles passaram por momentos difíceis.
Sim. Verso 15, Isaías 49, 15. Haverá uma mãe que possa se esquecer do bebê que ainda mama, não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como um ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor.
Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar da sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram?
Assim diz o soberano, o Senhor. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Olha que lindo. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados.
Amém. Amém. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor. Sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você. Os seus filhos eu salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne. Ficarão bêbados com o seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o Poderoso de Jacó.
Amém, que lindo. O profeta chama o povo de Israel e cada um de nós aqui fala dos gentios, são os povos que não pertencem ao povo de Israel. Ele nos convida a ampliarmos a nossa visão e sabermos que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele vai fazer com que pareça até mesmo a nossa terra pequena, a ponto de nós precisarmos de mais espaço. A promessa é de salvação, de prosperidade. Se você parar para pensar, Isaías está escrevendo essas profecias em nome do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, em um momento imediatamente antes do povo de Judá ser levado para o cativeiro. Mas Isaías está anunciando que no futuro o Senhor traria o povo de Judá de volta para a região de Jerusalém, onde eles seriam salvos e cuidados do Senhor. O que nos mostra que, independente das dificuldades que atravessamos na vida, inclusive aquelas que são causadas por nossas próprias falhas, pelos nossos próprios erros, o Senhor é aquele que nos redime, que nos salva e que nos promete vida abundante. Amém. Quando ele fala de reis e rainhas vindo para servir o povo de Israel, ele está chamando o povo a ampliar a sua perspectiva e saber que aquele que é o Senhor que o salva é aquele que tem planos de os prosperar, como o profeta Jeremias disse, não de lhes causar dano, plano de lhes dar esperança e um futuro. A palavra de Deus sempre nos chama a uma visão de grandeza, não baseada na nossa própria capacidade ou no nosso muito esforço, mas na nossa confiança em Deus. Sim. Mostrando que quando nós cremos, como diz aqui no verso 4, vou reler de forma tão linda, aquilo que nos é direito está nas mãos do Senhor e aquilo que é a nossa recompensa está com o nosso Deus. E também diz que aquele que nele confia, jamais ficará decepcionado. Ou seja, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele mesmo é aquele que vai alargar as nossas fronteiras, ampliar as nossas áreas de influência e nos prosperar, abençoar nossos filhos, nossos descendentes, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Sim.
Então nós queremos orar por você hoje, que se sente injustiçado, que se sente em um momento de dificuldade, talvez sem perspectiva, até mesmo no fim do túnel, talvez um momento de desespero, uma crise que você nunca atravessou antes na sua vida, ou uma tristeza em seu coração. Eu e Rafa te convidamos a colocar diante do Senhor o seu motivo de oração, sabendo que aquilo que é o seu direito vai ser garantido pelo próprio Senhor.
Amém.
Não pelos seus próprios esforços, não por qualquer outro homem, não pelo seu dinheiro ou pela sua carreira, mas pelo Senhor que tem em suas mãos a nossa recompensa. Vamos colocar nossos motivos de oração, algum nome que vem agora à sua mente, alguma coisa que tem te preocupado, coloque em oração diante do Senhor. E eu e a Rafa queremos orar em concordância com você.
Sim, é algo que esse texto diz e muitas partes das escrituras também, da palavra de Deus para nós, esse texto fala, olha para o alto. Então muitas vezes se nós estivermos olhando ali para a circunstância, parece que não tem solução, não tem como. Mas Deus sempre nos chama a olhar para Ele, sempre nos chama a olhar para o alto. Até mesmo no Salmo diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, para o alto, de onde virá o meu socorro. E sempre diz, o meu socorro vem do Senhor, graças que fez o céu e a terra. Se nós olharmos a imensidão do céu, a grandeza das terras, né? De todos os nossos planetas, é tão grande. Esse é o nosso Deus, o Deus Criador, que não só criou a terra aqui onde nós moramos, mas as galáxias, essa imensidão do universo que foi criado, sim, por Deus. Então Ele é poderoso para cuidar das nossas vidas e Ele tem nos sustentado dia após dia.
Sim, eu gostaria de compartilhar só mais um verso, Eclesiastes 9:11. Nós vamos orar com você agora, apresentando o nosso motivo de oração ao Senhor. Mas o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Depois de sua muita experiência, com toda a sua sabedoria, o sábio Salomão percebeu, não são os velozes, que nem sempre são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Ele disse também, tampouco são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou os instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, ele está mostrando que muitas vezes, apesar da nossa capacidade, apesar do nosso esforço, os resultados podem não parecer como nós queremos, porque o tempo e o acaso afetam a todos, mas aquele que confia no Senhor, como nós lemos hoje nesse texto de Isaías 49, jamais ficarão decepcionados. Ainda que os resultados que você tenha experimentado na sua vida não sejam aqueles que você esperava, não sejam compatíveis, não combinam com o seu esforço, o Senhor tem nas suas mãos aquilo que te é direito, aquilo que é a sua recompensa.
Amém.
Então vamos em fé olhar para o Senhor e colocar nossa causa nas mãos dele com confiança. Te convidamos a orar conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos voltamos para o Senhor, ao meditarmos na Tua Palavra, recebemos essa revelação com alegria, com gratidão em nossos corações. E pedimos que o Senhor receba nossa gratidão, nosso louvor e ação de graças. Nós confirmamos que confiamos naquilo que a Tua Palavra diz, que aqueles que olham para o Senhor jamais ficarão decepcionados.
Amém,
nós sabemos e declaramos que aquilo que nos é direito está nas mãos do Senhor.
Amém,
a nossa recompensa está com o Senhor,
sim,
nosso
Pai,
Deus. Eu e Rafa oramos com essa pessoa que está agora conectada conosco e apresentamos ao Senhor cada motivo de oração, cada nome que agora é mencionado diante do Teu trono, pedindo que o Senhor contemple e responda, ó meu Deus, aquilo que nos é direito, aquilo que é a nossa recompensa, que nós sabemos não virá como consequência do nosso próprio esforço e nem depende de homem algum. Ninguém pode decidir em nosso favor, porque o nosso futuro está nas suas mãos.
Amém, Pai. Muito
declaramos
obrigado,
e reafirmamos
Senhor,
o senhorio de Jesus sobre as nossas famílias,
Senhor,
sobre
obrigado,
a nossa casa,
Pai,
sobre cada causa na justiça, sobre cada necessidade nesse dia.
Amém,
nós olhamos
Senhor,
para o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós.
Obrigado,
e que nos
Senhor,
garante o nosso direito,
cuidado,
e a nossa recompensa. O Senhor é aquele que abre portas que ninguém poderá fechar.
Amém,
e o Senhor,
Senhor
também fecha portas que ninguém poderá abrir. O Senhor é aquele que nos dá relacionamentos, amizades, pessoas nas nossas vidas como presentes do Senhor, o que não merecemos. Da Tua graça, Pai, nós cremos que receberemos, de modo que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa história.
Amém,
responda, Pai, te pedimos, cada pedido de oração agora.
Receba pessoa,
cada
Pai,
louvor e ação de graças. Nós entregamos
Jesus,
nossa família e nosso futuro em
recebe,
Tuas mãos.
Pai.
Consagramos ao Senhor esse mês de abril, que hoje está se encerrando, com a ação de graças,
sim,
pela Tua bênção sobre a nossa
Pai,
família.
Amém.
Por tantas bênçãos, por toda a provisão.
Sim,
o Senhor,
Senhor
tem sempre providenciado mais do que nós precisamos antes de nós precisarmos.
Amém, Pai. Obrigado pelo
nem sempre
cuidado,
como nós
Senhor,
queremos,
Jesus,
mas o Senhor tem sido bom.
Obrigado,
o Senhor,
Senhor
é bom para conosco. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom.
Amém,
pedimos que
Senhor,
o Senhor nos ajude a concluirmos, Pai, qualquer pendência, qualquer tarefa que o Senhor ainda tem para nós nesse dia de hoje, ao concluirmos o mês de abril. Eu e a Rafa já oramos com essa pessoa que está conectada conosco agora, consagrando ao Senhor o mês de maio, antes
amém,
dele
Senhor,
chegar. Nós já
Jesus,
oramos
Pai,
abençoando esse novo mês de maio.
Amém,
abençoamos
Senhor,
com portas abertas.
Amém,
abençoamos
Senhor,
com boas notícias.
Amém,
abençoamos
Senhor,
declarando que
Jesus,
fora do nosso caminho, tudo aquilo que não provém do Senhor.
Sim, Pai,
e que o Teu Espírito Santo
mal,
seja
tentação,
bem-vindo. Teu Espírito Santo
mal,
mesmo.
Imoral,
cumpra para conosco
Pai,
o Teu propósito. E livra-nos de todos os males
amém,
para a Tua
Senhor,
glória.
Em
oramos
Jesus,
em nome do Senhor Jesus e te damos graças.
Amém. Então tem
graças
dia muito
Deus,
abençoado, vi ali,
sim,
ó, tantas
seja,
pessoas queridas, a Cristina, a irmã Alejandra, minha sim, sogrinha, todos vocês que estão em online conosco, um
graças
abraço nosso e tem um dia muito abençoado. E todos vocês que vão estar ao longo do dia, né?
Sim.
A cada dia, graças a Deus, Deus tem unido mais pessoas a estarem lendo a palavra, orando. Obrigado por todos vocês que têm compartilhado a palavra de Deus também. Quando compartilha, alcança não só os nossos amigos, mas também os seus amigos, ampliando também a palavra de Deus.
Sim,
né, meu amor?
Deus os abençoe muito. Que o Senhor possa abençoar o seu mês de maio que está chegando. Já esteja consagrando ao Senhor, gerando em oração esse novo mês, mesmo antes dele chegar. Se antecipe, chame a existência as promessas que você sabe que Deus tem para a sua vida, porque aquilo que é direito seu está nas mãos do Senhor e com o nosso Deus está a nossa recompensa. Deus os abençoe e nós amamos vocês.
Um abração.